Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 191. Estou aqui hoje com Pedro Estraza.
Fala, rapaziada!
Matheus Fiori.
Boa noite, ouvinte. Hoje vou dar uma justificativa muito boa de por que não faz sentido o King Kong ganhar do Godzilla.
Spoiler?
Começou o clubismo já,
cara,
que isso.
Exato.
Não é nem spoiler, né? Mas...
E Alexandre Maron, de volta aqui no Cinemático.
Olá! Estamos de volta, pois é.
Muito bem.
Saudades. O King Kong e o Godzilla chamam a gente de volta.
Chamou você.
É, duelo de monstros.
Nesse Cinemático aqui, vamos falar de Godzilla vs. Kong, né? Que você já deve ter percebido, que estreia nos cinemas brasileiros no dia 6 de maio, quinta-feira, e rolou uma pré-estreia aí, né, no fim de semana do dia 29 de abril, certo, Pedro Estraza?
Ah, segundo o Miguel Morales aí do Urban Nerd, que já participou do Cinemático, inclusive, fez 1 milhão de bilheteria aí no Brasil. Então,
olha,
sei lá, tá rolando isso.
E, mas lá lá fora, né? Na popular lá fora, estreou quando? Você tem informação?
Estreou no final de março, no último dia de março, 31 de março, na HBO Max e nos cinemas americanos aí. E não é Christopher Nolan, mas salvou o cinema, né? Tem essa questão aí.
Muito bem, então aqui, ó, a gente do Cinemático sempre lembra que a gente assistiu ao filme através de screener digital, né, de casa. Então, antes de você tomar a decisão de assistir qualquer filme no cinema, considere os riscos à saúde aí envolvidos, tá bom? Mas antes, quero, como sempre aqui, divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido aí de podcasts. Estamos em todos eles. Lembrando que esse é apenas o primeiro Cinemático da semana. Na quinta-feira teremos mais filmes aqui. Filme de Aminho Fortinho, Buscando Vingança, né? Filme lá do Amazon Prime Video, que é o Sem Remorsos. Então...
Filme de Fridging.
Que é isso? Qual é essa?
Fridging, cara. Pô, Fridging é o seguinte, é a velha história. É o filme em que o herói é motivado pela morte de uma mulher.
Ah,
esposa.
Mas isso é inédito. Eu nunca vi isso num filme, gente.
É, nunca...
Não, então, pois é. Esse aqui é o ponto, é que é um clichê dos clichês, assim, tipo...
Muito bem. Então fica de olho aí no seu feed pra ouvir.
Semana de gênero, hein, Carlos Merigo?
Pois é,
depois
olha
de
só.
Semanas de Oscar...
Eu achei ótimo, sabia? Porque a gente tava discutindo a pauta aqui dessa semana, o Pedro não queria Godzilla vs. Kong de jeito nenhum, tá, gente? Eu vou fazer essa denúncia aqui, mas eu defendi. E eu achei ótimo, porque depois de semanas de Oscar, né, super dramas dramáticos, né... Pessoas vagando de van pelos desertos americanos, olhando pro infinito. Achei ótimo uma semana que
fosse... Pôr do sol, né?
Exato, uma semana que fosse mais porradaria, né? E, enfim.
Na minha opinião, essa agora é a semana do cinema de verdade.
Muito bem. E falando em Rede B9, quero contar pra você que se você gosta do cinemático, é porque provavelmente gosta de uma boa história, certo? E a Rede B9 de podcasts trouxe para o mundo do áudio algumas das melhores histórias do nosso cotidiano. Tô falando das histórias de boteco, aquelas que deixam tanta saudade no peito da gente, né? Sons e Drinks é o boteco em formato podcast do B9. Tomás Aquino é Chico, o barman do Rosé, conhecido pelo ouvido pronto para acolher os desabafos de todo mundo. E quem te apresenta a casa é a Cris Bartz. Ouve aí um trechinho do que te aguarda.
Oi, seja bem-vindo ao Rosé. Você já conhece a casa? Aqui a gente harmoniza um drink que é especialmente preparado pelo nosso barman Chico com uma história regada a inspiração e reflexão.
É, você tem um lugar que tem muita história aqui mesmo.
Nossa casa está aberta. É só chegar. Vem saborear nossas histórias.
A primeira temporada do Sons e Drinks, com 6 episódios, já está disponível em todas as plataformas e lá em sonsedrinks.b9.com.br. Então é isso. Vamos lá, então, falar de Godzilla.
Bora.
Falar de Godzilla versus Kong.
Quem vai vencer?
This is our only chance. We have to take it. We need Kong. The world needs him. To stop what's coming.
It's Godzilla.
Será que o Pedro Estraza ia gostar do Buster Keaton, por exemplo? Eu ia falar que era um cinema idiota de entretenimento.
Cinema popular, Buster Keaton, né? Me deixa com o Alexandre Marão.
Ele ia falar do popular, cinema do popular. Segue. Assim, o diretor do filme aí, que é o Adam Wingard.
Adam Wingard. Mito.
Aqui é um americano de 38 anos, né? Como o Pedro sempre gosta de enfatizar. Assim, eu não sei o que o cara fez, mas ele cometeu o Death Note lá da Netflix. E isso pra mim é o suficiente pra me fazer fugir. Mas enfim, o Pedro Estrada vai defender o rapaz aqui.
Começou, Merigo cita um filme que eu não gosto e que o Matheus ama, então vamos começar
eu
daí.
Eu amo demais.
Meu Deus. A noite vai ser longa.
Só um disclaimer, eu li o mangá, eu vi o anime e eu vi os filmes japoneses. Eu acho que se juntar tudo não dá uma unha do filme dele, do Death Note. Mas enfim, continuando.
Bom, nação otaku, peço desculpas aí, pode nos cancelar à vontade já, desde já. Mas antes do Death Note, né, porque eu acho que a história do Adam Wingard é bem legal aí nos padrões de Hollywood, né, essa coisa de narrativa fundamentada, jornada do herói, etc. É porque ele vem do Tennessee, que não é um estado, grande estado hollywoodiano por essência, né, é um cara formado na Full Sail University da Flórida, né, e ele tinha 25 anos quando ele lançou seus primeiros dois longas metragens, que era o Homesick e o Pop School, né. Dois filmes de terror que têm histórias em si bacanas, né? O Homesick demorou 6 anos pra ter um corte final, né? Porque é uma produção de baixo orçamento. E o Pop School é baixo orçamento no limite, cara. Foi feito com um orçamento de $2,000.
Então, peraí, um filme de terror que demorou 6 anos pra ter o corte final. Não tem corte na primeira cena logo, matando todo mundo. Que negócio é esse? Que porra é que essa?
Desculpa. Abre margem, desculpa, peço desculpa ao ouvinte. Não, mas o... São dois filmes que se deram bem, né? Eu acho que o Homesick é o menorzinho, saiu no Fantasia Fest, que é um festival tradicional de cinema de fantasia, horror, etc. E o Pop School, ele foi mais longe, né? Até passou no American Film Institute ali de primeiros longa-metragens, etc. Então, É, foi um bom começo pro Adam Wingard, daí em diante, cara, nunca mais parou, né? Tanto que ali, pelos próximos 5 anos, a produção é frenética. Ele fez vários curtas e em 2011 ele lançou 4 filmes, né? E desses, eu acho que o mais conhecido é o Você é o Próximo, né? O You're Next.
Ah,
que
sim.
Não confunda o Casamento Sangrento, por favor.
Cara, agora que eu entendi, o Death Note não foi terminado até hoje, é isso? Por isso que ele não terminou o corte até hoje também.
Não.
Deve ser isso.
É. Não, mas é, o Você é o Próximo, acho que foi, pelo menos eu acho que o brasileiro foi o primeiro trabalho do Alan Wingard que realmente chegou, assim, né? Porque...
É, rolou um burburinho na época, eu lembro disso.
Eu não lembro se chegou no cinema, eu não sei, alguém aqui não, lembra, porque eu lembro que eu vi na Netflix.
É, cinema não, mas...
Não, mas o Você é o Próximo, acho que ele passou na Netflix e fez muita galera descobrir o cara. E é uma história legal, né? Porque é um slasher que tem a reviravolta de, no fim, a Last Girl, na verdade, é a pessoa que tá caçando a galera ali, que tá atacando todo mundo envolvido ali, né? Então, eu lembro que na época eu não achei tão genial assim, muita gente gostou de cara. Mas com o tempo me deixou vontade de rever o filme. Aí eu fui ver hoje na Netflix se tinha e não tem mais. Então, começa aí os problemas de streaming, né? Mas isso é uma outra discussão. E engloba 4 filmes, né? Tem o Autoerotic, que ele co-dirigiu com o Joe Samberg, que é um cara do Mumblecore, né? Dos anos 90. É, What Fun We're Having, o 60 Seconds of Solitude in Year Zero, né? Todos de 2011, assim. O cara realmente aproveitou o hype de ter feito 2 filmes que chegaram nos festivais e conseguiu arrecadação pra fazer 4 filmes em sequência. Dito isso, né? Eu acho que o cara foi lançado, apesar de ter feito alguns curtas para alguns filmes de antologia, né? Fez os 2 VHS e o primeiro ABC da Morte, né? E o Adam Wingard chegou pra valer em 2014 com O Hóspede, né? Que é o filme que, lançado em Sundance, deu aquela força que o Dan Stevens precisava na carreira, sabe? Depois dele ser o boy romântico do Abdalton Abe, ele conseguiu virar um ator ali que a galera tinha interesse, né? É, alguém aqui viu o filme?
O Hóspede eu vi.
Vi.
Eu gosto bem.
O Hóspede pra mim é um dos grandes filmes da década passada.
Caramba.
Cara, ele é bem resolvido. Ele é um filme bem legal, assim. É o primeiro da Michael Moore naquele ano, ela fez Corrente do Mal logo em sequência. E é bizarro como são 2 filmes meio aparentados, né? Eles têm muita... É, devem muito ao gênero do que eles estão pertencendo ali, né? De terror, e eu acho que... É, terror de visita, né? Que é o que eu acho que o Hóspede tá pertencendo ali. E o Dan Stevens tá ótimo, assim. Então realmente é um filme bem legal, assim. E ajudou o cara a assumir os 2 testes aí que eu acho que preconizam o Godzilla vs King Kong, que é o Death Note, que é o Merigo aqui, tem uma raiva interior muito forte em relação, assim, sentimentos quase primais, assim, em relação ao filme. E o Bruxo de Blair, né, que eu acho que ele fez o 2016 ali e deixou muita gente puta. Eu gosto do Bruxo de Blair, pior de tudo.
Um dos piores filmes que eu já vi na vida, o Death Note.
Cara, ele provoca, né? Ele provoca o Bruce Blair,
provoca,
o Death Note, né?
Provoca o...
Sim, mas por isso que é bom, pô.
Provoca ânsia. Provoca ânsia.
Não, mas gente, mas o Death Note, a história em si, provoca. Eu só acho que o filme não tá à altura do material original, só isso. Não.
Sim, tá muito acima.
É claro que a... Não, e assim, cara, ó, eu não tenho nenhum problema, assim, tipo, de desenho melhor do que filme, livro melhor do que filme, essas porra que a gente fica discutindo que não leva a lugar nenhum.
É, exato.
Não tem mesmo, tipo assim, esse apego e tal. Mas eu acho que é um filme, não sei, um filme qualquer nota, assim.
É, eu não tenho vontade de rever, cara. Eu tenho um pouco essa questão, assim, meio tipo, ah, já foi, deixa
vai
lá no passado.
Vai lá.
Cara, eu penso toda semana nesse filme, não tô exagerando.
Cara, vocês são muito... Eu falo, vocês estão muito no personagem, né? O filme odiado, vocês amam.
E
o filme amado, vocês odeiam. É um trabalho de composição de personagem que é admirável.
Não, é admirável. A primeira vez que eu vi, eu odiei.
Merece.
Só que aí
um Oscar.
Eu fui ouvindo outras opiniões e... Quando eu revi o filme, o meu rosto doía de tanto que eu sorri vendo o filme, cara. Eu sou apaixonado pelo Death Note.
Tá bom.
É o Speed Race nos 2010 aí. Antes da gente correr pro papo do Godzilla vs. Kong, porque eu fico falando de Death Note e não falo do Bruce de Blair, assim, que é o que eu gosto mesmo do Ian Wingard.
Claro.
Assim. É...
Pô, pra mim é o pior dele.
Não, eu gosto muito, assim. É que,
gosta
cara,
muito,
eu, assim,
gosta
já...
muito.
Eu amo o Bruxa de Blair original do 99, eu acho que é um dos meus filmes favoritos da década de 90, né? A gente teve uma votação aí recentemente, eu tive que colocar votos e ele ficou em segundo lugar. Mas era um filme muito foda, o Bruce Blair, e eu acho que é uma sequência que faz sentido dentro da proposta do primeiro Bruce Blair, né? O Ingrid multiplica câmeras, faz todo um thriller que tem cara de genérico em alguns momentos, mas ele é uma montanha-russa muito bem feita dentro daquele original, e eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje do Godzilla vs. Kong. Então, assim, defesa e justiça desse filme, assim, eu acho que o Dilly vai ser descoberto e parabéns, sabe? Mas enfim.
O Dilly vai ser descoberto onde? No Museu das Porcarias, é verdade. Vou abrir o Museu das Porcarias. Vai falar assim: o que é isso? É a bruxa de Blair do Adam Wingard. Ah, que maravilha, tá?
Ai, meu Deus.
Merigo, não me chama pra esse tipo de coisa, não, cara. Não tem mais aqui, não. Não, eu gosto do Bruxa de Blair original, que é também um filme mega polêmico. Eu acho que é um filme que. Não é o primeiro, mas enfim. É um dos primeiros filmes de um momento em que você precisava de contexto fora do cinema para realmente curtir o filme. E as pessoas que iam desavisadas, sem saber o hype que tinha, e não é hype, né? Tipo assim, sem saber que tinha um site que contava aquela história, sem ter olhado, sem estar intrigadas, elas achavam aquilo ali chatíssimo. Então eu acho interessante, assim, é um gênero de filme específico que tem todo um contexto e tal. E eu acho muito legal. Eu tive a sorte de ver quando eu tava cobrindo o cinema, tava cobrindo algum evento lá nos Estados Unidos, por conta, não sei, alguma coisa de estúdio, alguma coisa do tipo, estreou o filme lá, eu pude ver o filme, tipo assim, eu vi na sessão de meia-noite, num cinema de rua, em que a fila começava naquele beco escuro, que eu achei que eu fosse morrer e não chegar no cinema, eu vi ali. Então, o contexto é importante, né? Tipo assim, tinha tudo a ver.
Sim.
E foi legal pra caramba. Enfim, mas...
Eu também vi esse no cinema, só que eu tinha 6 anos de idade, então foi bem traumático pra mim.
Caramba, que isso?
Do nada!
Isso explica muita coisa.
Eu vi no cinema, eu tinha 6 anos de idade, isso. Eu fiquei em coma mental durante 6 anos.
É por isso que eu já gosto de Death Note.
Que susto, gente. Que eu também.
Pô, foi obrigado a ver Bruxa de Blair com 6 anos.
É isso, exato. Vai reclamar.
Nada de bom pra sair disso, né?
Muito bem. Vai lá, ô Pedro Estraza, fala do histórico do Godzilla vs. Kong aí.
Cara, Godzilla vs. King Kong, né? Na verdade, Godzilla vs. Kong, como virou, né? É um remake, de certa forma, né? Já teve um filme nos anos 60, que na verdade era da Toho, veio pro Ishiro Honda, aí veio pros Estados Unidos por uma mão do outro diretor. Enfim, papo à parte dessa questão histórica. Em termos contemporâneos, este filme é a culminação do Monsterverse da Legendary Pictures, né? E é um filme que tá em desenvolvimento, tá nos planos da Legendary.
É o Vingadores da Legendary. É a Liga da Justiça da Legendary.
Ele é o quarto filme dessa Dark franquia Universe. Aí, né? Ele é o quarto filme dessa franquia. Começou lá em 2014 com o Godzilla, que tem o Bryan Cranston, né? E a Juliette Binoche, né? Não é? Ela?
Sim,
ela.
A Juliette é elenco grande.
Tiraram eles de casa pra fazer o filme. Enfim. Quem não assistiu até agora, né? Não dá pra.
Ah, não, já era. Você tá aqui vendo Godzilla, né? Kong, não viu o Godzilla?
Não, mas elenco não é spoiler, né, gente? A não ser que seja uma coisa.
Não, é que eu ia falar que mataram os dois, né? Assim, tipo, com meia hora de filme, os dois. Você foi lá pra ver esse grande elenco.
A Binoche morre com 5 minutos.
Os dois já é isso, os dois já estão mortos. Então, se você foi por causa disso, ficou meio puto. Aí teve o Kong Ilha da Caveira de 2017 e o Godzilla Rei dos Monstros de 2019.
Cara, e tem uma curiosidade, né? O Adam Wingard, ele chegou a ser considerado pelo Peter Jackson em 2007, ele, logo depois que ele fez o... Não, 2011, logo depois que ele fez o Your Next, pra fazer a sequência do remake do Peter Jackson de 2005. Então, bizarro, né? Veio essa informação enquanto eu tava pensando pra pauta. Mas, enfim, né? O filme, ele tem esse
longo... Vê que
a gente
escapa de um monte de coisa, né, gente? Vê como é que a bala passa perto.
A cara do... O Maron tá com uma raiva hoje, tá deliciosa.
Tô não, tô brincando. Tô sendo só sacana, só.
Performance.
Hoje é performance de todo mundo aqui, então é isso, né? Tá bom. Mas enfim, esse projeto, ele teve um caminho difícil, né? Porque apesar de parecer algo sólido agora, 4 filmes lançados ao longo de 7 anos, né? Você teve uma periodicidade muito boa ali pros filmes saírem. O caminho do Monsterverse foi meio a trancos e barrancos, né? O Merigo já deu o tom aí, porque o primeiro Godzilla de 2014 foi mal recebido na época, né? Muita gente não curtiu por conta da campanha meio equivocada em torno do filme. porque venderam uma coisa que o filme não era.
Dirigido pelo Gareth Edwards, né? Que veio depois a dirigir o Rogue One.
Rogue One. Dirigir entre aspas, né? Porque foi refilmado tudo e tiraram o filme dele na última hora, né? Então tem esses lances aí. Depois veio o Kong da Caveira, que é um soft reboot, de certa forma, né? Kong ano jovem ali, meio que tira o eixo do Godzilla um tempinho. E aí veio também o Rei dos Monstros, que era uma continuação soft reboot que matava todos os personagens que sobraram do anterior e meio que criava um novo núcleo, que agora vai pro Godzilla vs. Kong, né? E, assim, você percebe muito esse ajambramento de partes, primeiro pela sala de roteiros que criaram, né? O filme é escrito pelo Eric Pearson e o Max Borenstein, mas ele foi supervisionado pelo Terry Rossio, o Michael Dougherty, que é o diretor do Rei dos Monstros, e o Zack Shields.
Cara, isso não é roteiro, né? Não é roteiro, criaram um comitê não pra é, poder...
Mas é porque a Legendary quis... Ela pensou isso como uma série. A galera quer ser Marvel, entendeu? Tem essa coisa de comitê e tal. Assim, de novo, a Marvel tem vários deslizes. Os filmes não estão longe de ser perfeitos, né? O que ela tem uma capacidade de entrega mediana, muito legal e tal, não sei o quê. Mas assim... Não é todo mundo que vai conseguir fazer isso, né? Tipo assim, eles acharam lá o formato deles. Os caras ficam tentando reproduzir, aí pegam um formato de seriado, essas coisas assim. Pra mim, e eu acho que a gente pode entrar melhor isso mais na frente, mas nos spoilers. Mas pra mim, o nível de enrolação desnecessária que tem nesses filmes, eu acho que é um filhote direto De colocar um comitê pra escrever um negócio que não é sério. Você faz comitê pra pensar uma temporada, cada um escreve um episódio, o outro vai lá e dá uma geral e tal. É uma outra dinâmica que não se encaixa perfeitamente na maneira como eles estão fazendo aqui. É meio bizarro. Enfim, mas vamos lá.
Ah, eu acho que além disso, não tem alguém que dá a chancela de confiança pros executivos maiores ali. Porque você vê que esse filme foi afetado claramente pelo mau desempenho de Godzilla Rei dos Monstros há 2 anos atrás. Pra quem não lembra, Godzilla Rei dos Monstros...
Justificável, né?
Exato. Pra quem não lembra, Godzilla Rei dos Monstros, ele tinha 200 milhões de orçamento e o marketing foi de 100 milhões. Ou seja, 300 milhões de grana gasta e investida pela Warner Legendary na produção do filme, distribuição e venda do filme. O filme fez 386 milhões de dólares como carreira total nos cinemas. No ano que Vingadores Ultimato fez mais de 3 bilhões na bilheteria, foi isso o número? Veio de cabeça agora.
Mas o filme é horroroso,
então, assim,
né?
Cara, tem todo esse problema do filme e aí você vê que não tem muita confiança, porque o filme começou sendo adiado, né? Ele foi adiado umas 3 vezes, né? Ele foi de 13 de março de 2020 para 22 de maio, 29 de maio, aí pegou a pandemia, né? Vai para 20 de novembro e de repente vai para 21 de maio de 21 antes de voltar a estrear no fim de março. No HBO Max e nos cinemas.
Coisa feita por comitê, mas do jeito errado, eu já falei. Esse filme mexido, filme remexido, né? Tipo, eu acho que esses filmes... Eu assisti todos e eu gosto muito do King Kong, do King Kong e a Ilha da...
Ilha da Caveira,
Ilha da Caveira, né? Isso?
Ele é mais legal.
Eu gosto muito daquele filme. Assim, gosto muito porque filme de aventura... mesmo, sem vergonha nenhuma de ser filme de aventura, todas as coisas assim.
Não, ele tem uma personalidade, né? Você vê o diretor, né? O Jordan Voight Roberts, né? Ele é um cara que claramente conseguiu botar a marca dele no filme ali.
Filme legal. Agora, os Godzillas, eu não sei se é a Toho se metendo, eu não sei se é o esquema de... Porque, assim, a inconsistência de qualidade entre os dois Godzillas e cara, o filme do King Kong é um filme legal, bem feito, bem acabado. Você tem início, meio e fim e tal. Esses filmes do Godzilla, e eu adoro Godzilla, tipo assim, é um personagem mega legal. E aí, tipo, uma bagunça, um negócio que não, sabe, parece um monte de esquete, assim. Parece que alguém pensou momentos e não conecta.
Esse segundo, principalmente.
Só um último detalhe, né? Porque esse filme também foi meio que tema da briga entre a Legendary e a Warner que a gente viu no passado, né? É bom lembrar que a Legendary vendeu Enola Holmes pra Netflix, o filme deu certo, e aí os caras começaram a considerar Godzilla vs King Kong para a Netflix. Então, final do ano, o que a Warner faz? Fala, vou lançar todos os meus filmes de 2021 no streaming. Um serviço streaming que não está no mundo, está na HBO Max, nos Estados Unidos. Então, virou uma treta, porque eles não foram avisados. E aí, como já era uma questão crítica, né? O filme já estava indo e voltando, a gente viu, o filme foi escondido por um um aninho e meio aí, até começar a sair a divulgação e tudo mais. E aí, parece que rolou negociações entre os dois estúdios, que a Warner, no fim, pagou o valor que foi oferecido pela Netflix para adquirir o filme para distribuir no HBO Max. Esse valor é de 250 milhões de dólares. Então, assim, cara, é um filme com um processo longo, difícil, chato e inesperadamente deu certo, né? Porque agora o filme deu tão certo aí, né? A gente vai falar na performance que o Adam Wingard está negociando para fazer o Son of Kong, né? O Filho do Kong, que é a sequência maldita do King Kong de 33 agora, né? No, na rebarba dos acontecimentos de Godzilla vs. Kong. Então, assim, como deu certo, eu não sei, mas consegui.
Essa aposta gigantesca da Warner em trazer os filmes pro HBO Max, o Jason Kyler, que é o CEO lá e tal, e que foi o artífice dessa situação no final do ano, ele falou que realmente foi um bafafá e que depois começaram as conversas e que eles foram compensando as empresas envolvidas pelo que elas achavam que tinham. Claro que deve ter sido uma negociação complexa, mas que houve isso, assim, e ele admitiu, esse é meu ponto, né? Quer dizer, você pediu, não, imagina, tal. Mas, assim, houve sim uma tentativa, eles tiveram que fazer um acordo para compensar. Mas eu acho que, diante das circunstâncias, de toda a incerteza que ele tinha no passado, e tendo o HBO Max chegando um pouco mais tarde, né? Quer dizer, estando atrás de todo mundo, eu acho que, assim, ele deve ter pago uma bela grana para todos esses caras aí para compensar a bilheteria, porque a bilheteria, enfim, era algo que eles imaginavam que viria e pronto. E aí ele entrou na conta de ter um monte de filme de primeira exibição da HBO Max desde o início, sem custo adicional. Quer dizer, certamente é algo que eles estão usando... que a gente ainda não tem aqui no Brasil, né? Quer dizer, só em junho, então... A gente ainda não tá sentindo isso.
O erro foi bem esse.
Se fosse mundial, pelo menos, né?
Se fosse uma plataforma ao redor do globo, essa aposta seria brilhante. Tipo, coloca todos esses filmes em HBO Max ao redor do mundo, você vai ter uma audiência do caralho por um ano inteiro. Só que tá só nos Estados Unidos, né? Chega agora em junho o HBO Max, depois que foi lançado o Godzilla vs. Kong e Mortal Kombat, né? Então perdeu-se uma certa audiência aí, eu acho que eles erraram um pouco nesse sentido. Mas até aí, os Estados Unidos tá tendo essa confusão. Mas daqui a pouco a gente volta nisso, porque agora tem sinopse. Bora, Berigo.
Muito bem. Adversários míticos, Godzilla e King Kong se encontram em uma espetacular batalha, na qual o destino do mundo entrará em jogo. Repercussão do filme, ó, no Letterboxd tem média 3.0, redondinho. No Rotten Tomatoes, 75% da crítica aprova o filme, versus 91% do público. No Metacritic, 59 de 100. E é um filme que traz bilheteria aí, né? Depois do ano pandêmico, né?
É o primeiro grande sucesso pós-pandemia.
Sim.
Né?
É literalmente um filme que foi tão bem que nem parece que foi lançado na pandemia. Tá nesse nível a situação. Então, a gente começou a perceber que esse filme
pode
não ia
repetir... Pode falar o que você quer falar, Peristraza. Pode falar.
Não, se chama Tenet, mas salvou os cinemas, né?
Chupa então, Christopher Nolan, é isso, né? Você tá guardando.
É exatamente isso. Porque, cara, o filme estreou uma semana antes em 38 países e a projeção inicial pra esses países era de 70 milhões. O filme fez 123 milhões na primeira
semana.
Eu acho
que os espectadores entenderam a trama do Godzilla vs. Kong tanto quanto eles não entenderam a trama do Tenet. Porque é uma trama que vai é tanta ida e vinda, que você não sabe mais nem onde você tá.
Mas, ó, foi um número surpreendente e teve muita culpa da China, né? A China fez 109 milhões de dólares nesse primeiro final de semana. Tá bancando uma boa parte da bilheteria. Mas aí o filme estreou uma semana depois nos Estados Unidos, né? E aí de novo bateu projeção, porque a projeção era par com os 23 milhões de dólares, bem baixo, tipo, não vai ter dinheiro, a galera não vai no cinema, e de repente fez 32 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá.
E, não, cara... um filme que tá no streaming.
Exato. Não, isso que é o mais louco, né? A exibição simultânea funcionou, as pessoas que preferem ficar em casa, que corretamente estão em casa neste momento, viram o filme em casa, e muita gente foi no cinema ali da forma que deveria ir e tudo mais. Atualmente, o filme está com 415 milhões de dólares na bilheteria, o que é um bom número já na escala normal, e em termos de pandemia fica inacreditável. E nos Estados Unidos, ele já fez 90 milhões de dólares, o que é o maior lançamento pandêmico nos Estados Unidos, né? O Tenet, ele terminou a jornada dele com 58,5 milhões de dólares, pra título de comparação ali. É muito drástico, cara. É uma parada muito...
É, mas também tem que considerar agressivo. O contexto aqui, né? Vou defender aqui o meu amigo Nolan, que ele mandou um zap aqui agora, que o Tenet estreou num momento...
Não, momentos completamente diferentes.
Exato. Agora você tem a maioria da população vacinada, né? Na China, nos Estados Unidos, as pessoas estão saindo mais, estão mais seguras pra ir aos cinemas do que naquela época, né? Então...
É, eu acho que rolou uma maior segurança e, de novo, é o erro de você querer ser muito apressado no momento que não deveria ter sido apressado, né? Assim como o Mulan deu muito mal ano passado, é bom sempre lembrar, o Tenet não foi o único. Mas, cara, eu gosto de reiterar nessa hora, né? Enquanto lá nos Estados Unidos os caras se deram bem, no resto do mundo tá... Aqui no Brasil, principalmente, tá perdido, né? O filme agora chega no dia 6 de maio, um mês e 6 dias aí depois dos Estados Unidos ter sido lançado, um mês e 13 dias depois do lançamento inicial ao redor do mundo.
E um mês e 13 dias depois do lançamento em camelôs por aí. Também.
É. Exato.
Não, é isso, esse é o maior problema. Porque não é só questão de torrent, pirataria, o caramba 4, a pirataria digital. O fato é que as pessoas ainda acham esse tipo de coisa vendida ali,
na cópia esquina.
Física mesmo.
Uhum. Né? Uhum. Aí, cara, e um mês antes da HBO Max sair, e é de novo, a Warner tá nesse momento no Brasil, num momento meio parecido com a Disney. Ano passado, não, ano retrasado passado, não é mais, ano passado, né? Que o Disney Plus saiu, aqueles meses que eles não sabiam o que fazer. Então o filme ficou um mês, cara, sem nada acontecendo. Eles foram adiar o filme um mês, ao invés de jogar pro digital, fazer uma aposta mais segura ali. Cara, o Liga da Justiça do Zack Snyder não deu tão certo na locação digital aqui no Brasil, não surpreendeu números. Banca essa aposta de novo. A Warner gastou um orçamento de igual ao de um lançamento tradicional nos cinemas neste filme. Rolou campanha no TikTok, rolou entrevista com influenciadores. Fizeram um evento que eles chamaram os 4 diretores dos 4 filmes pra divulgar o lançamento nos cinemas. De novo, eles orçamento tem, né? Então, porque essa hesitada quebrou um pouco o filme, né? Então,
agora imagina todo mundo enlouquecido pelos 4 diretores dos 4 filmes. Nossa!
Não,
todo
não.
mundo animadíssimo!
É midiático, nossa. É o que eu digo. É aquela coisa, é pra gerar buzz nas redes sociais. Mas é isso, gastou-se dinheiro pra fazer essas coisas. Aqui no Brasil, como é que tá a situação? Chega agora nos cinemas, parece que fez R$1 milhão agora nesse primeiro final de semana no Brasil, né, em sessões de pré-estreia, que na verdade são estreia. E tem uma edição em Blu-ray confirmada pra agosto aí, a Soldiers to Go falou que vai rolar. Então, é pouco, eu acho, assim. Você... Parece que o filme tá sendo lançado meio discreto, assim, entendeu? Meio... Eles estão com culpa, né, de lançar o filme.
Isso, como dá pra
lançar. E aí, o Mortal Kombat sai daqui 2 semanas e tá também super enrolado. Então, assim, até o HBO Max chegar, parece que eles estão perdidos, né? Eu tenho essa sensação meio sincera.
Muito bem. Vamos lá começar a falar, então, de vez aqui, de Godzilla vs. Kong. Vou começar aqui pela ordem de quem mais gostou pra quem menos gostou. E eu acho que Matheus Fiori é o que vai começar, não é, Matheus?
Eu? Nossa, mas então isso aqui não vai ser nada positivo. Mas, vamos lá.
Então vai lá.
Vou pular um pouco o Adam Wingard para não prolongar muito, que é o diretor que eu gosto, etc. Mas fica para outro podcast. Essa série dos filmes do Godzilla e do King Kong, eu acho elas bem problemáticas, assim. Não é o que eu mais gosto, o Kong Ilha da Caveira, mas eu acho que é o filme mais coerente, mais coeso dentro disso. É mais arrumadinho, mais organizado. Uhum. Porque eu acho que, principalmente, essas versões novas do Godzilla não conseguiram entender muito bem a ideia do personagem e não sabem muito bem o que fazer com ele, sabe? Eu acho que, talvez por ser um fenômeno muito japonês, muito preso à cultura deles, essa adaptação americana às vezes fica um pouco num limbo. Eu faço um filme que tem algum significado político por trás, alguma questão social, ou eu faço um filme só de monstro. Uhum. O primeiro Godzilla de 2014, do Gareth Edwards, que começou essa saga, ele tem essa ideia interessante de tratar o monstro como uma força da natureza que a gente não consegue superar, a gente só pode tentar sobreviver. Ele filma isso de um jeito legal, só que é um filme um pouco enfadonho, porque eu, pelo menos, não me importo nada com aqueles personagens, sabe? É um drama muito frio.
Sim.
Os personagens que eu me importo são os primeiros a morrer, então o filme logo fica chato. O segundo talvez seja meu favorito, porque é o que mais abraça a porradaria, só que ainda tem muito núcleo humano que não importa. E eu acho que o Adam Wingard até arrumou uma solução boa para os humanos nesse, porque os humanos certamente são o maior empecilho desses filmes do Godzilla, que é transformar todos em alívio cômico. Só que, mesmo assim, tem humanos demais e acaba não conseguindo fazer tanto, que é a melhor coisa do filme, que são as cenas de porradaria entre monstros, sabe? pô, quando eles estão lutando em Hong Kong, que tem todas aquelas luzes, parece que tá vendo uma maquete, sabe? É um negócio muito bonito. Só que são momentos muito soltos em um filme que tem muitos diálogos, muita conversa, muita piada. E, tipo, o tom fica alternando muito e não funciona tanto pra mim. Eu gosto muito do Adam Wingard, mas eu acho que, até por, como vocês falaram, o comitê de roteiristas, etc., o estúdio mandando um monte de coisa, ele não conseguiu fazer o filme ideal, mas é um filme que, ok, sabe, me divertiu, mesmo eu sentindo o tempo inteiro que ele poderia ser muito melhor.
Muito bem. E você, Peristrazo, o que você achou?
Fazer o Luiz e Gino aqui é uma pequena história. Esses dias eu comprei uma edição importada na Amazon do King Kong vs. Godzilla, que é o filme antigão ali, que o Ishiro Honda dirigiu. Tava um preço bom, desconto. Falei, beleza, vou comprar. E eu tomei um susto, porque eu descobri, quando recebi, que não era a versão japonesa do filme, mas era a versão americana. Né? Que teve isso, né? Os filmes japoneses da... que foram importados para os Estados Unidos, né? E que foram vendidos nos Estados Unidos, esses da Toho, né? Dos Godzilla, Mothra, King Ghidorah e tudo mais, eles foram refilmados pela equipe que comprou os direitos para tornar mais palatáveis os americanos. Então, além de ser dublado em inglês o filme inteiro, né, eles têm cenas novas que os caras filmaram, tem uma outra direção ali por trás. Isso preservando um pouco a unidade do Ishiro Honda ali e tudo mais. Eu falei, puta, comprei isso aqui e vou dar uma olhada, né? Vamos ver como é que é. E eu trago essa pequena história, bobinha e tudo mais, né? Talvez uma demonstração boba de poder de consumo, etc, né? Desculpa. Por cima, por sinal. Porque uma coisa que eu notei nesse King Kong vs. Godzilla, que eu acho que é legal trazer pro Godzilla vs. Kong, é que é muito interessante ver no King Kong vs. Godzilla como as filmagens americanas, você percebe claramente que foram filmadas ali, quais são, porque elas explicam a trama muito mais do que deveria rolar. Os núcleos americanos, tudo ali, é muito tipo, tem quase puxa uma cartela ali atrás e fala, ó, esse aqui é o plot, então o bicho tá indo daqui pra cá, sabe? Existe todo esse desenlanche, tratar você como burro e fazer você guiar por todas as emoções da história ali. Sendo que eu acho que eu não vi a versão do Ishiro Honda, mas você vê claramente que é um pouco mais focado na batalha, né? O Ishiro Honda, mestre das maquetes ali, era um gênio. O Godzilla vs. Kong, ele é um pouco disso, né? Eu acho que o Adam Wingard trabalha muito bem em torno das limitações claras que o filme é, e eu acho que é um filme muito mais autoconsciente do que tenha direito a ser, porque literalmente começa numa jaula. Começa literalmente com o Kong descobrindo estar dentro de uma jaula, porque ele não mais está na Ilha da Caveira. Uau! Ele está numa instalação do exército americano, da Monarch, né, que é o nome da instituição. Então você percebe claramente ali, e eu acho que tá muito, deve-se muito ao roteiro, esse lado do que a gente vai provavelmente falar, né? Eu acho que o Merigo e o Maron vão detonar com maior precisão do que eu vou detonar aqui, mas essa coisa do arrasto, né, cara? De você multiplicar, e o Matheus definiu muito bem, tem personagens humanos demais, cara. Tem duas organizações secretas de combate aos bichos, sabe? Como é que chegamos a esse ponto, sabe? E também tem o segundo personagem podcaster, pior personagem podcaster da história, depois do Halloween, agora tem esse personagem que é literalmente um dispositivo de trama que explica todas as coisas da história, né? Então, eles trazem de volta a Millie Bob Brown sem motivo nenhum ali, é todo o núcleo do Godzilla, né? Parece uma gordura gigantesca na história, né? Então, ele quer muito ser um filme do Kong e um filme do Godzilla, e ele não consegue, porque ele só cria gordura. Mas a direção do Adam Wingard, ela toma uma decisão. Ela acha que o núcleo da história tá ali com o personagem do Kong, né? Que o Kong fala nesse filme, né? Tem essa revelação. Não vou falar como, porque aí fica pros spoilers. Eu acho super interessante, porque, de novo, é o cara tentando criar um foco dentro do filme ali, que eu acho muito bacana. Então, é tudo muito guiado pelo gênero da coisa, então... Começa pelo filme desastre, vai pro sci-fi, depois vai pro filme de lutinha lá do final. E é muito sensorial tudo ali o tempo todo, né? Tem uma personagem que, se não me engano, ela é surda, né, na história. E o filme, ele sabe muito bem trabalhar essa dinâmica dentro do filme de certa forma, né? A relação Kong e ela é crucial pro andamento da história. E eu acho que denota muito bem esse interesse, né? Então, ele é um filme de boneco, mas é um filme de boneco com propósito, de certa forma, graças à direção do Adam Wingard. E eu acho legal perceber isso, porque ele é muito diferente daquilo que foi trabalhado pelos outros três filmes, né? Principalmente os dois Godzilla, né? O Godzilla do Gareth Edwards, que eu gosto, eu acho que é o melhor desses quatro pra mim, o que eu mais gosto, pelo menos. É isso que o Matheus falou, é a questão da escala. Você sempre percebe uma coisa que é gigante, maior que tudo, então é a perspectiva humana acima de tudo. Então é muito interessante ver isso acontecer até o terceiro ato desandar, aquela coisa de sempre. O personagem humano não faz nenhum sentido, etc. O Godzilla 2 é aquele problema. É o Michael Dougherty querendo repetir a fórmula e atender o comitê ao mesmo tempo. Nada dá certo, o filme vira uma bola de fogo flamejante. E o Kong do John Voight eu fico um pouco pra trás agora, porque ele é ainda um pouco meio porn da coisa. Eu acho que ele tem uma unidade gráfica muito interessante, mas de resto é meio só superfície pela superfície. Então, eu gosto do filme do Alan Lynch porque ele é um filme de superfície, mas que ele se entende como filme de superfície desde o começo e ele sabe muito bem como trabalhar isso. Então não é um filme focado em escala, é um filme focado nos monstros mesmo, vai ter uma porrada maravilhosa na reta final do filme, que eu acho que compensa muito dos erros do filme. Essa autoconsciência move muito bem o filme, e aí você vê nos pequenos detalhes. Eu gosto muito da trilha sonora do Junkie XL, né? Que eu acho que é Tom Roxborgh o nome do cara, e tem uns ecos de Tangerine Dream ali, principalmente quando vai pro lado sci-fi da coisa. É isso, é um filme de monstro, é um filme blockbuster gigantesco, aquela coisa meio arrasa quarteirão mesmo e foda-se. Só que tem esse gosto, sabe? Essa vontade de ser um blockbuster por si só, que eu acho que compensa muito esses erros do filme. E eu entendo muito bem quem não gosta, assim como eu entendo quem gosta nesse sentido. Mas eu curto, eu acho que é um filme divertido e é pelo menos te manter animado pra ver e te entrega um clímax à altura do que se propõe, sabe?
Muito bem. E você, Alexandre Maron?
É, eu acho que a prova de que é um filme que agrada o público, apesar de tudo, é a própria cotação do Rotten Tomatoes, né? Tipo, uhum.
Exato.
A crítica acha um filme ok por causa das boas batalhas, né? E o público se amarrou no filme, 91%, aquela 93%, 91%. Então, assim, a primeira coisa é um filme que tem noção de espetáculo? É, beleza. Só tem um problema, né? E pra mim o problema não são os humanos. O problema é assim, porque você poderia tomar a decisão que a nossa amiga Disney já fez em vários filmes e foi bem legal, de simplesmente tirar isso, assim, contar a história dos monstros. E aí é uma narrativa muito mais difícil de entregar, às vezes, do que porque você não tem ninguém para traduzir, né? Uhum. E acho que, assim, um dos problemas da maneira como eles usam os humanos nesses filmes é que eles justamente tratam esses humanos apenas como tradutores, assim, é veículo de exposição, tipo, olha, agora ele tá indo aqui, agora ele fez isso, agora ele fez aquilo, tal, 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 tal. Então eu acho que isso é uma preguiça gigantesca dos caras, tipo assim, não querem usar, e nesse sentido, embora não sejam, assim, necessariamente, não sejam muito melhores, assim, em termos de função narrativa no Kong, os humanos do Kong são mais legais do que os humanos daqui, assim. Os humanos, eles são... Os humanos dos filmes do Godzilla, eles são realmente, assim, balãozinho de explicação, indicativo de explicação. É inacreditável, é um negócio assim que é ridículo. Também concordo, eu acho que o primeiro, com todos os defeitos, é o melhor. Tem um problema no primeiro que, assim, ele é muito climático, né? Uhum. E eu acho, né, que, em geral, tem uma grande... realmente é uma dificuldade dos americanos. Embora, né? Tipo, putz, o país que criou, né? Toda... Que popularizou toda a discussão de respeitar a vida selvagem, né? Enquanto os japoneses estão matando baleias por aí. E aquela coisa toda. Mas, assim, parece que é difícil para as pessoas entenderem que, assim, é um animal gigantesco, é uma força da natureza e tal. E aí eles têm que ficar explicando de novo para as pessoas isso o tempo todo, né? Mas eu acho que tem uma coisa legal, assim, e isso é até uma coisa a favor, por exemplo, do filme do Kong. E a gente tem que falar de todos, porque afinal de contas esse é o filme que meio que junta tudo, né?
Sim.
Que é o seguinte, no filme do Kong, né, ele é muito interessante isso. Ele realmente é caracterizado ali, e ele podia ser bem usado até para ajudar a explicar, né? Porque é como se, assim, o Kong exerce na ilha a função que, de certa forma, o Godzilla exerce no planeta Terra, né? Porque o Kong está na ilha como um elemento de equilíbrio. Tipo, ele é o rei da ilha, mas ele quase que tem uma função... Ele tem uma coisa que você não vai ver acontecer no Godzilla, mas ele tem mesmo uma... Talvez que seja mamífero, né? Mas, enfim. Ele demonstra sentimentos, assim, pelas pessoas ao redor dele. Ele sente, ele quer... Ele olha, ele odeia. Ele tá mais atento ao ambiente. O Godzilla, ele é uma força da natureza passando direto. Sim. O que estiver no caminho vai morrer. Então, o Kong, ele tem todo um coração, toda uma coisa. Eles tentam construir esse personagem porque ele entende melhor a função dele, ele tem compaixão do que está ao redor dele, né? Então ele é um personagem que tem mais, enfim, pode ser melodrama, né? Mas enfim, ele é mais construído dessa maneira. O Godzilla não é, mas isso é muito mal explicado. Essa diferença, ela não é bem construída na maneira como o Godzilla funciona. E eu acho que assim, o problema é que eles não sabem o que fazer com esse personagem. E tem uma coisa interessante, né? Eu acho que assim, eu tenho certeza. O Kong é o protagonista desse quarto filme. Não é por acaso, por dois motivos. Primeiro, porque eles sabem o que fazer com o Kong, eles conseguem dar ao Kong essas atribuições de sentimentos, emoções, de compaixão e tudo mais. É mais fácil para os americanos escrever esse personagem. Mas tem um outro detalhe importante, né? O contrato da Legendary com a Toho acabou ano passado, na entrega desse filme. Isso significa que eles não sabem se Godzilla volta ou não volta. Sim. Então, eles realmente investiram as fichas e deram um final definido pro personagem que eles ainda têm o controle. E falaram assim, Godzilla foi pro mar. Pode ser que Godzilla nunca mais apareça. Tá resolvida a parada. Se eles não fecharem um acordo novo com a Toho. É, isso ficou em aberto. Eles estão nas entrevistas, eles estão cada um diz uma coisa. Tipo assim, a gente quer fazer sim. A Toho falou que vamos ter filmes do Godzilla, mas ela não decidiu ainda se vai ser de lá, se vai ser feita com os americanos, como vai ser. Então isso tá em suspense.
A Toho fez o Shin Godzilla nesse período, né? Vale lembrar. Que é uma homenagem aos Godzillas do Ishiro Honda. Toda aquela franquia gigante. É todo o revisionismo da coisa, né? Então, eles têm outros planos também.
Mas então, tipo assim, nos outros filmes, eu acho que assim, em geral, você tinha momentos interessantes, você tinha sequências interessantes, você tinha intenções interessantes. Primeiro filme, eu acho que o primeiro filme é um bom filme com intenções claras do que ele quer fazer e que se perde num ritmo modorrento ali.
Uhum.
O segundo filme, que é uma bagunça sem tamanho, ele pelo menos, ele tem aquela sequência final que é legal, porque é a sequência da coroação, do Godzilla e tal, não sei o que. É legal, é divertido. Quem gosta, ou quem se interessa mais pelo personagem, pela mitologia dele, é legal. Aí vem o Kong, que foi no meio do caminho, mas tudo bem. Aí agora vem esse filme agora, e assim, efetivamente é isso, gente. Tipo assim, os humanos são assim, só servem pra gastar tempo, é um estorvo, tipo assim, não serve pra nada, é chatice sem tamanho.
O que eu percebi
os personagens não... Fala.
Eu percebi que os humanos estão ali pra uma galera que tá assistindo a luta, eles ficam o tempo todo olhando pra cima, né? De qualquer lugar que eles estão conseguindo enxergar tudo o que está acontecendo. Ou tem uma tela transmitindo ao vivo.
O que é mais maluco nessa história é que é o seguinte. É que os humanos são cruciais nessa história por um motivo. Sem humano não tem o Mechagodzilla, né? Alguém tem que construir o Mechagodzilla. Isso é que é a coisa mais bizarra. Você tem humanos, você tem, assim, eles têm que chegar nesse monstro que seria capaz de, né, de unir os dois...
Supermonstro
no final, né?
Nirvana.
Mas nem ali eles sabem chegar direito, é uma coisa meio bagunçada. Então, assim, cara, que coisa bizarra. Que gente que não sabe escrever personagem, não sabe criar drama humano, não sabe conectar nada à história.
Perfeito.
Não tá interessado. Eu acho que isso é mortal pra esses filmes, assim. Isso torna esses filmes menos interessantes pro público, ainda mais amplo, porque todo mundo acha legal. Assim, cara, não tem sangue, entendeu? Não tem nada... É uma violência plástica, né? Uma violência quase desanimada, entendeu?
Sim.
Então, assim, cara, é um filme que todo mundo pode assistir. Uma criança vê aquele negócio, acha mó legal aquele quebra-quebra. Eu amava, eu cresci com filme de... Eu cresci vendo Ultraman, Ultra Seven, Spectre Man, não sei lá. Então, eu amava aquilo, eu achava tosco, não achava bem feito, não. Eu achava mega tosco, mas eu amava aquelas maquetes sendo destruídas. Meu sonho era pegar uma maquete e me jogar lá, brincar de Ultraman, quebrar tudo e não ter que consertar depois. Então, assim, isso se perde, assim, como é uma pena. Agora, diferente dos outros filmes, o terceiro ato desse filme é a melhor parte do filme, é realmente o melhor momento do filme, né? E eu acho a batalha... O primeiro grande encontro deles também é muito legal. São os dois momentos que pagam o filme. E que realmente a briga deles é muito legal. A briga deles no mar é muito maneira. Para quem gosta disso, é muito legal.
Eu concordo completamente com o que o Marão falou. Mas eu acho que isso, então, pra mim, prova que o filme poderia durar 30 minutos, sabe? Só com essas cenas, com a cena da briga no mar e com o terceiro ato ali da briga na cidade, que realmente o filme optou claramente por esse floreio visual, né? Dos monstros destruindo a cidade de neon ali. Então, é um showcase de efeitos visuais, é incrível, empolgante e tal. É, só que, pra mim, o filme para aí, né? Eu entendo que muitas pessoas vão falar, ah, mas é só pra ver monstro brigando. Tudo bem, gente. O filme pode ser uma bobajada, e eu curto ver uma bobajada, só que ele tem que ser uma bobajada envolvente, né? Ele precisa me carregar até ali e me fazer me importar com aqueles bichos. E uma coisa que eu sinto no filme de 2014, e que acho que tem diferentes abordagens entre quem é fã dos personagens e tal, o que eu gosto do filme do Gareth Edwards de 2014 é que ele, pra mim, apresenta essa escala de maravilhamento, assim, sabe? Da majestosidade, se é que essa palavra existe, das criaturas. Então, quando o Godzilla, essa construção do mito, né, do Godzilla, meu Deus, isso me faz o meu coração bater mais forte. Lá vem esse bichão, que é uma coisa da natureza, é incontrolável e vai, sabe, como o Marão falou, vai atravessar tudo e ninguém segura e tal. Eu gosto muito mais disso do que das lutas e da destruição pura e simplesmente, né? Porque que eu sei que é controverso, porque muitas pessoas não gostam do filme de 2014, porque ele é modorrento, demora pra mostrar o Godzilla, é tudo meio escuro, mostra de longe, no meio da fumaça, né? Enquanto que esse filme, o Kong vs Godzilla, ele entrega o que o título diz, né? É tudo às claras, né? Nos holofotes, à luz do dia, eles, os bichão se socando e esfregando a cara um do outro nos prédios, né? Então, eu entendo que isso tem um grande apelo, eu também gosto, me divirto, só que eu acho que falta esse envolvimento, né? E o filme me dá esse senso de, caramba, são esses seres magníficos que estão lutando e são incontroláveis. Acho que o filme falha muito nisso e, pra mim, os seres humanos são completamente, assim, é de uma bobiça completa, né? Tem aquela personagem lá que é a filha do magnata, né? Que é a mexicana lá que fez recentemente, a gente viu
ela. Gonzalez.
Isso. Cara, ela tá lá pra quê, né? Pra quê que ela tá lá?
É, ela era a namorada da...
Do Eu Me Importo,
Rosamund,
né?
Pike. Rosamund Pike.
Exato.
Eu Me Importo.
Isso aí, exatamente. Ela. Então ela tá lá pra nada. Ela parece, eu sou a filha do cara, aparece ali, faz uns caras e bocas, né? E de repente, enfim, depois a gente fala nos spoilers. Mas, assim, e aí todos os personagens olhando pra cima, tem o personagem podcaster aí que também é só como o Pedro falou, outro dispositivo pra ficar explicando o filme. Enfim, acho que toda a história que circunda a briga dos monstros, pra mim, é perda de tempo total, né? Então, acho que poderia ter meia hora só com esse showcase aí dos efeitos visuais e estaria de bom tamanho. Outra coisa que me incomoda também, eu não sei se isso é verdade ou não, alguém deve ter, algum nerd deve ter analisado isso, mas a inconsistência dos tamanhos, sabe? Do Godzilla e do Kong, às vezes eles parecem em escalas diferentes.
Sim, é porque no tamanho normal o King Kong nunca trocaria com o Godzilla, ele ia ser surrado, só que aí tiveram que botar ele on steroids pra ele ficar 10 vezes maior.
Sim, sim.
É, mas eu acho que inclusive o filme, o outro filme se passar nos anos 70, foi quase que proposital, né? Pra dar tempo dele crescer, né?
Lógico, tem essa explicação.
Aquele King Kong dos anos 70 ali... Era tá muito adolescente, menor que
é jovem, né? Jovem. Uma coisa que você falou isso, mano, me lembrou um ponto que não vou reclamar, né, nesse sentido, mas que eu acho que me dá uma estranheza que o filme se passa num futuro, né? Então você tem ali já, né, naves, né? Tem toda a pataquada de viajar pra Terra Oca, que pra mim era completamente desnecessário, né?
Whatever, né?
Isso, adiciona...
Não precisava uma camada.
Pra que serve isso?
Exato, né? É um filme que tenta fazer muitas coisas, né? Não precisava, eu acho, tentar fazer essas muitas coisas que ele tenta aí, contar várias histórias ao mesmo
tempo. Mas, gente, de novo, você contratou X escritores pra eles escreverem uma mitologia... Isso. pra uma série que você quer usar. Os caras têm que mostrar serviço, eles têm que criar uma mitologia.
Todo mundo se jogando de cabeça na pequena área pra ver quem...
Gente, tira aquela terra oca e bota ou as pessoas sendo mais relevantes ou os bichos se batendo.
Isso, exato.
Pronto,
exato,
direto ao ponto. Isso, direto ao ponto.
Eu também acho.
Eu acho que antes da gente pôr os spoilers, eu acho que defendendo um pouco da escala, isso que eu acho que é interessante desse Godzilla vs. Kong. O Ingrid, ele abandona toda essa estrutura porque não é necessário mais reiterar isso, parece, aos olhos dele, né? Eu acho que a gente já entende que o Godzilla vs King Kong são criaturas maiores que tudo ali, né? Eu acho que esse é o lance. Porque o foco dele realmente são as batalhas. Ele precisa entregar uma batalha que envolva. E se for naquela estrutura do Gareth Edwards, não tem jeito. Era isso que tornava o Godzilla do Gareth Edwards enfadonho. O confronto com as criaturas não dava em nada, né? E eu falo isso adorando a escala do Gareth Edwards. Aquilo eu acho genial, assim. Mas
não, ele filma muito bem.
Não, é ridículo. Tem um momento que aparece a libélula passando ali, aí você vê o monstro por trás, assim. Então, o filme do Gareth Edwards, eu acho que a gente tá fazendo essa ódio ao filme, coitado. Sofreu mais do que deveria ter sofrido. Mas o filme do Godzilla vs. Kong tem isso, né? Eu acho que ele é muito mais ligado aos filmes sequências da Toho, né? Que era esse lance, os humanos estão ali, mas eles já sabem que são espectadores pra uma puta batalha gigante, né? Então o foco é sempre na batalha. E aí eu acho que cai no que vocês já falaram. O que eu queria acrescentar, na real, é que o Adam Wingard, que eu defendo o filme também, ele dirige esse filme com o maravilhamento de alguém que tá dirigindo blockbuster de fato, né? Por isso que eu falo, é muito autoconsciente os movimentos. Você ter uma criança que tem o boneco do Kong, ou a primeira cena do Alexander Skarsgård, ele segurando um boneco de astronauta, né? Também tem isso. Então, assim, é um filme de textura, cara, o tempo todo ali.
Eu acho que vocês estão... Eu entendo que vocês gostem do diretor, eu também gosto dos meus diretores e tal. Mas vocês estão vendo muita coisa.
Concordo.
Assim, vamos lá. É óbvio, os diretores, eles têm os cacuetes deles, eles têm as sacadas dele, que nem a gente tá falando, do primeiro filme, a plasticidade do primeiro filme. Um filme que claramente tinha uma intenção e que tava sendo... Eu não acho que seja... Vocês estão atribuindo ao Wingard agora um pouco mais de...
Do que ele merece.
De entrega do que ele tá merecendo pro filme. E, de novo, eu acho que... Enfim,
as cenas de ação são
fantásticas.
Digo a mesma coisa do elenco, assim. Eu acho que foi o cheque mais fácil que eles receberam, porque não tem atuação...
Kyle Chandler, principalmente.
Nenhuma lá. Eles estão simplesmente no automático, né? Leram lá as falas.
Pois são atores bons, cara.
O cara que faz o
Paperboy de Atlanta, o maluco é bom.
São ótimos atores, mas é que eles estão realmente ali, assim, saíram de casa, tá bom, o que eu tenho que fazer? Foi embora o cara lá da Terra Oca, lá, o mano do... Que vai estar no Succession agora, como é que é o nome dele?
O Alexander Skarsgård.
Isso, exato. Cara, ele, então, tá... Qualquer coisa, né?
Isso que eu falo. Não,
o que pega pra mim é que parece que é um filme à parte. Os humanos e a trama principal dos monstros.
Cara, até porque, de certa forma, é, né? Porque, na verdade, você filma isso completamente separado, né? Porque o resto é animação. Porque não tem nem aquela coisa de, não, vamos chamar a batalha aqui de bonecos vestidos. Não tem nem isso. É um negócio... Você tem uma divisão de animação criando o filme.
É isso.
E você tem a divisão de humanos aqui filmando com tela verde lá e olhando pra cima. Acabou.
Total.
Não, mas é isso que eu falo. É recuperável de um ponto de vista autoral, criativo. Por isso eu falo, não tem como recuperar esse filme e torná-lo brilhante por si só, assim. Não nessa formatação, né? De filme de comitê, de tal estúdio pressionando pra ter resultado e tudo mais.
Eu acho que é o seguinte, pediram pra ele um filme em que eles iam se bater. Falaram que era um filme de comitê, que eles iam ter um combate até a morte. E aí ele fez um filme de comitê, fez tudo errado.
Com essa vamos pros spoilers, vamos pro
spoiler.
Vai.
Spoilers! Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell! Silent Breed is people!
Olha, tem grandes cenas da briga lá, da luta, mas eu fiquei com medo no final, que eu achei que o Godzilla e o Kong iam se abraçar ali antes de... Falei, o que tá acontecendo?
Mas eu gostei dessa solução.
Faltou a cena do Predador, que o Arnold Schwarzenegger e o Carl Weathers dão aquele... aquele braço de Cérebro Bitch, sabe? Faltou demais, cara. Aí ia ser o melhor filme de todos. Ia ser foda.
Eu até gosto deles se abraçarem, porque até fechando o que eu falei na abertura do podcast, não faz sentido eles brigarem. Porque, tipo, tem uma explicação científica complexa muito boa pro King Kong nunca bater no Godzilla. Cara, o Godzilla solta raio da boca. Não tem briga.
Eles dão um machado, né, cara? É impressionante. Ah,
eles dão um machado.
Pô, se eu tenho um rabo, eu vou fazer o que com o machado? Não vou falar que vou fazer com o machado, mas não vai adiantar muito.
Eles dão um machado pra poder fazer os dois estarem em pé de igualdade ali, né?
E mesmo assim o Kong cai, né? Foda. Não dá.
Se não for o Mjolnir, não adianta muito.
Foda.
Não, mas gente, vamos lá. Spoilers, né? Esses personagens humanos não servem pra nada. Eles filmaram dois filmes separados. Aí ficaram lá, alguém ficou tentando mixar o que tinha acontecido mais ou menos de um pro outro. Pra não dizer que não é isso, assim, tipo, eu acho legal de verdade. Eu acho legal quando tá acontecendo as brigas, quando os humanos ficam tentando ajudar o seu personagem do momento. Eu acho maneiro quando os humanos ficam tentando ajudar o Kong pra ele não morrer afogado, por exemplo. Eu acho legal, acho de verdade. Isso dá pelo menos alguma função pra eles. Cara, a gente tem que fazer alguma coisa, ferrou, não sei o quê. É divertido. Mas de resto, assim, realmente. Por que, que tem que ser tão complicado? Por que esses personagens já não estavam perto de Hong Kong? Por que, que tem que estar no Havaí? Não sei aonde lá, peraí, tá. Enfim. Não, aí tem que achar uma instalação, aí pegar um não sei o que lá, um negócio de carga subterrâneo pra ir pra não. Mas pra que isso tudo? É um negócio assim. Porque, cara, entendeu? É muita enrolação.
Facilita, né,
gente? É muita mitologia. E assim, os caras desesperados pra mostrar a mitologia que eles criaram. Sim. A única função dessas cenas é isso. Bom, agora ele vai entrar no buraco pra ir pra Terra Oca. Mas, gente, a gente pediu Terra Oca pra você. Não, mas isso é bônus.
Não, assim, Terra Oca. Vendo o histórico de filmes do Wingard, eu percebo pelo menos uma diferença enorme no tesão dele de filmar algumas cenas e outras, sabe? Tem muita cena que tá muito na cara que ele foi obrigado a filmar. Não, isso aqui você não pode cortar, vai ter que estar no filme. E isso aqui ele tá se divertindo pra caramba, que é os bichos em Hong Kong se matando, as explosões, etc. É.
Quem se deu bem foi o Kyle Chandler, né? Que fez duas cenas e ganhou um cheque de 90 milhões de dólares.
É meu sonho.
Não, ele tem a melhor... Engraçado. E ele, não, peraí, mas ele tem a melhor fala do filme, né? Que ele fala pra filha dele que é... Aquele podcast tá te enchendo com bobagem, que eu... Pode servir pra...
E eu acho que o filme tem um início. A primeira aparição do Kong é super intrigante, né? Tipo assim, genial. Tipo, caraca, eles prenderam o King Kong, fizeram um show de Truman com o King Kong, sabe? Tipo, um ambiente e tal.
Cara, a Rebecca Hall é outra que tá lá só pra olhando o relógio pra ver a hora de ir embora.
Só, né? Pra traduzir a criança, né? Foda.
É verdade.
Totalmente. Todo mundo estaria pra comprar um iate.
Pelo menos eles fazem uma boa piada, que a garota fala, xinga o Skarsgård, ela traduz errado e ainda tem um payoff no final que o cara entende.
Sim,
errado.
É verdade.
Achei engraçado.
Verdade.
Uma piadinha decente e tal. Mas, gente, assim, não precisava disso tudo. A história podia ser muito mais simples. Você precisa ligar, essencialmente, você precisa ligar, vai duas ou três cenas importantes, que é o início legal pra mostrar que o Kong tá sendo controlado e monitorado por eles, né? Tá sendo, né, usado ali, estudado pra ser uma arma e tal, não sei o quê. Aí você precisa ligar essa cena com a cena da batalha no meio do caminho, né? E você precisa ligar as duas cenas com a cena do final. Você não precisava daquelas 30 mil voltas.
Sim.
Entendeu? Que é um negócio assim, você... Não, juro. E assim, cara... Putz, eu não tenho problema nenhum com exposição. A gente fica zoando, mas assim... Eu lembro que Merigo assistiu Hobbit, que é uma trilogia de 9 horas baseada num livro de 80 páginas. O Merigo adorou ficar mergulhando no mundo do Hobbit, entendeu? Também,
cinco
entendeu?
Estrelas então, o problema pro primeiro não é o mundo. Hobbit do Peter Jackson.
Não, entendeu? O problema não é o mundo só. Mas nem o mundo é legal o suficiente, é uma bagunça.
Exato, não é mesmo.
Sabe? Cara... Uma coisa que eu gosto, assim, é duro, porque quando tá no centro da Terra, eu gosto das cenas do Kong no centro da Terra, eu gosto da luta com aquelas serpentes gigantes, eu gosto de poder vira gravidade.
Plasticamente é legal. Daquilo. Plasticamente
é legal. Mas o foda é isso, a virada da gravidade, plástico, né? Fora a virada da gravidade, aquilo podia ser uma outra ilha, algum outro lugar do mundo.
Exato.
Podia ser a ilha dele.
Exato.
Podia ser alguma outra coisa. Não precisa, entendeu?
Não precisa inventar terra oca, cara. Tem uma coisa que eu... Vamos falar, eu não entendo os filmes de kaiju aí, não sou... Não manjo nada. Conhecer. Mas assim, me incomoda um pouco a questão de que tem essas duas criaturas monstruosas destruindo uma cidade inteira e ninguém tá nem aí, né? Assim, tipo, com os milhões de mortes que eles estão causando com um passo. Poderia ser até uma frasezinha.
Mas a cidade foi evacuada, né?
Ah, é? A
cidade foi evacuada.
Ah, tá bom.
100% do homem de aço, né, cara?
Nenhum inocente dessa vez. Nenhum,
tá
zero.
Tá bom, convenientemente.
Ninguém ficou.
E eles destroem todos os prédios, menos aqueles que os humanos que estão assistindo estão, né? Tá todo mundo olhando assim pra cima. Eles não chegam.
Pô, mas a luta do caralho, hein, gente? Vamos dizer a verdade. Faz até referência ao Eat Your Vegetables, que é do King Kong vs Godzilla, que o Godzilla enfia uma árvore na boca do Godzilla, sabe? Maravilhoso, sabe?
eu acho assim, cara, a cena, a batalha deles no mar é fantástica. Você fica realmente... Assim, a gente sabe que o Godzilla, o King Kong não vai morrer naquela cena, mas, cara, é angustiante, porque você vê a desvantagem gigantesca que ele tá, né? E ele vai enfrentando e tal. E é muito, muito legal, né? E essa cena final, e é legal, como é que é? O Mechagodzilla. Cara, é sensacional. Agora, você vê que assim, é claro que precisa de contexto, é claro que você precisa de certas coisas para que eu me importe com eles. Assim, de novo, eu acho que o que fizeram com o Kong até aqui, eu acho que foram mais eficientes em me fazer me importar com o King Kong. Um dos meus problemas com esses filmes, e com o próprio primeiro Kong e tal, é que eu fico tenso de ver os meus monstros de estimação sofrendo. Então, se vai dar porrada no Godzilla, eu já fico pau da vida, já fico sofrendo. Se vai dar porrada no Kong, eu fico sofrendo, né? Então, já é uma coisa que me deixa um pouco tenso e tal, assim. E aí você vê que, para que você se importe com esses personagens, e é muito louco, né? Porque, por exemplo, no Kong, ele realmente interage com a menina, ele se comunica com a menina, né? Ele se comunica com os humanos, ele luta por eles eventualmente, e luta no filme, no outro filme nesse. O Godzilla, não. Então, toda a emoção que você precisa sentir pelo Godzilla, que é uma força da natureza, e que a gente devia, adorar mais do que, enfim, ficar gostando com o coração, eles têm que construir isso tudo na cabeça... Da Eleven lá, da...
Millie Bobby Brown.
Ela tem que ficar explicando, gente, mas ele tá lutando por nós. É não, isso, ninguém entende isso. Isso não tá claro, ele não percebe que os humanos estão ali. Ele não tá... É uma coisa um pouco mais complexa do que isso, e que os caras não conseguem... Eles botam um humano pra traduzir e não conseguem traduzir isso pro espectador, o que tá em jogo ali.
E precisa criar duas perspectivas. De novo, eles multiplicam os personagens, né? Porque tem dois núcleos pra cada um dos monstros, tem duas organizações secretas, eles inventam uma segunda organização secreta do cu, né? Basicamente, porque já bastava Monarca, sabe? Não precisava de uma segunda.
Cara,
maléfica.
Monarca é mó legal. Eu acho que toda essa. A mitologia por trás da Monarca e da pesquisa que eles estão fazendo dessas criaturas na Terra. Tem muita matéria, muito material ali pra se trabalhar e aprofundar.
Faz sentido.
Faz sentido mesmo. Agora, essa Apex,
os humanos descobrem um negócio desse e vão estudar esse negócio.
Isso, exato.
Enfim, nem que seja por motivos escusos, mas...
Exato, e que é um dos... Acho que um dos grandes momentos dessa quadrilogia aí é do final do Kong da Ilha da Caveira, né? Quando eles saem lá, o Loki e a Capitã Marvel...
E a Capitã Marvel.
Isso, a Capitã Marvel. Saem lá da caverna, lá da ilha. E aí vão descobrir, caramba, olha só, não tem só o Kong. Tem trocentas outras criaturas que foram com vestígios. Cara, isso, meu Deus, faz 50 filmes de cada uma dessas criaturas. Mas não me cria esse cocambole de Terra Oca e de Apex e de robô e tudo mais.
Nossa, dei minha bichira, assim, lamentável, cara. Tá doido, foi...
O que me entristece é que é um filme que, só pelo título, você vê que ele não precisa de muita coisa, sabe? E eles querem botar um monte de coisa.
É isso,
é um misto quente, cara. É pão, presunto e queijo.
Nossa, é isso mesmo, é isso. É isso aí, Matheus. Tipo assim,
muito
eu
bem.
Eu vi, tava feliz, cara. Eu tava feliz, o filme podia ter uma hora a menos.
Foi o dia,
né? Eu tava feliz com as minhas
sequências
de luta.
Faz 90 minutinhos ali, sabe? Feliz. E pronto.
Eu me importo com o Kong, eu me importo com o Godzilla, eu fiquei tenso no final. E aí, ainda mais porque a gente é nerd de notícia de cinema, então assim, eu sabia da história da torre, eu falei, será que eles vão matar o Godzilla? Ah! Fiquei, sabe, tenso e tal. Então, eu consigo curtir o filme sem problema nenhum, sabe? É, e já, cara, fiquei imaginando o dia que meu filho puder ver esse filme comigo. Nossa,
ah, sim, eu fiquei lá também pensando, puta, quero mostrar isso pro Benjamin loucamente.
Cara, não, e... É isso que eu fico pensando, tipo, se não tem alguém fazendo o mínimo pela ação ali dos monstros, esse filme ia ser uma bosta do tamanho do inferno, né? Porque imagina,
um
se ação, imagina se a ação é mal filmada, cara. Aí esse filme não tem redenção nenhuma, né? Então eu acho assim...
Ia ser nível Nomadland.
Nossa senhora. Bom, depois dessa, vamos dar notinha, né? Sem mais polêmicas. Quem quer começar aí com dando notinha? 0 a 5 estrelas.
3 estrelas.
Eu vou dar... Ó, eu gostei mais... Eu falo mal, porque eu fico notando detalhes, mas eu gostei mais do que ele. Eu dou 3,5 estrelas.
Olha!
Porque as batalhas são muito, muito, muito legais.
Caramba!
Não, é muito... Cara, a luta do Godzilla vs Kong, assim, naquela rocuda, só os dois, aí depois o Mecha, você tem um momento... Olha só, nós somos bros. Na verdade, nossa rivalidade não faz nenhum sentido. Cara, é bom, legal que ele dá um resultado, né? Ele bate no Kong mesmo e você fala... Não. Valeu,
na verdade,
cara,
eu vou dar 3,5 estrelas, porque alguém vai dar 2 estrelas. Eu preciso garantir as 3 estrelas.
Ah, espertão. Adivinhão, porque é isso que eu vou dar mesmo.
Eu deveria ter feito isso na outra gravação da semana, dei mole.
Então, 3 estrelas o Pedro, 3,5 Maron, e você, Matheus?
A minha é 3. Eu acho que é um filme honesto na medida do possível e competente dentro do que o Adam Wingard pôde fazer. Não é o melhor filme dele, mas não é um filme ruim.
Muito bem. Exato. Eu sou justamente o cara das 2 estrelas. Pode botar 2.
Viu? Garanti que o Kong ia ter pelo menos 3 estrelas. Tá vendo?
Essa é a média?
Obrigado.
Ah, somando 2, 8, 7, 5. 3, 3,
2... É, pois é, isso aí. Aí dá 8, 7,
3 estrelas.
Isso aí.
Fechadinho, direitinho.
Média 3... Alta, hein? Altinha essa
média. Foi ótimo. Salvamos do mau gosto de Carlos Merigo. Sempre a pavo de você no podcast.
Muito bem. Ó... Quem quiser entrar em contato com a gente, manda e-mail no cinematico@b9.com.br. Estamos também aí nas redes sociais, Twitter, Instagram, Letterboxd. Segue nós lá no Instagram para você saber os próximos episódios e participar com a gente, tá? cinematicopod@cinematicopod. Tá bom? Você tem recadinho aí, Maron? Você que faz tempo que não vem?
Eu tenho recadinhos? Não, eu tenho recadinhos não, gente. Estamos sempre por aí, tem muita coisa acontecendo.
Muito
Me
bem.
Segue lá no @AlexandreMaron no Twitter e no @AlexMaron no Instagram. É isso aí, perfeito. Vamos junto.
Muito bem. Então é isso, gente. Obrigado, viu?
É isso
aí. Beijo. Tchau.
Beijo e abraço. Tchau.
Beijo, galera.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.